seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva Vida, Viva Vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá, queridos amigos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a formação da identidade racial na criança negra.
Por isso, fique com a gente.
O mundo é colorido, a pele tem cor também. É mais uma beleza, assim é a natureza que o ser humano tem. O racismo é coisa feia, ao preconceito diga não. O índio, o negro, o branco, tem mãos, pernas e braços, bate forte o coração.
A família tem uma influência fundamental na construção da autoimagem e da autoestima da criança.
Um ambiente familiar positivo e amoroso é essencial para o desenvolvimento da criança.
Para a gente conversar sobre a formação da identidade racial na infância, nós convidamos a Margot Nandes da Cruz, psicóloga formada pela UFPR e mestre em psicologia clínica da PUC São Paulo. Tem formação em psicologia e relações raciais pelo AMMA Psique e Negritude. Atualmente, é professora de psicologia na Fundação Santo André. Atua como psicoterapeuta desde 2018, com prática orientada pela psicologia histórico-cultural.
Margot, qual é a importância de discutir sobre as questões de identificação e constituição de identidade nas crianças negras?
É extremamente importante que a gente discuta sobre as questões raciais, né, e que a gente compreenda a dinâmica racial do nosso país, que foi constituído por uma diferença racial que continua existindo. No nosso processo de constituição de sujeito, nós vamos se entendendo a partir do que dizem que nós somos. Isso vale para a identidade racial, né? Então, se somos, qual é a nossa cor, o que se entende por essas identidades, né? Da pessoa negra, da pessoa branca e de outras identidades não brancas. E isso também vale para demais características que nos constituem. Se é menino ou menina, se tem ou não uma deficiência, qual que é a classe social que a pessoa pertence. Então, no caso das crianças negras, muitas vezes são os adultos e as outras crianças que vão, conscientemente ou não, ter um tratamento diferenciado determinado pela cor da pele, que por vezes ocorre, né, de situações que são acometidas violências raciais. Mas o mesmo também vale para as crianças brancas, que comumente vão ter um tratamento social mais positivo, e isso também vai impactar na constituição da identidade, assim, né? Então, é importante para as crianças negras, mas também para todas as pessoas, a compreensão de que as relações raciais é importante na nossa sociedade.
Você acredita que as questões que envolvem a saúde mental das crianças negras vêm sendo discutidas com a profundidade que deveria?
Eu acredito que, enquanto sociedade brasileira, nós estamos avançando no debate racial e na especificidade da população infanto-juvenil, mas sempre pode se avançar mais, né? São muitos os desafios para alcançar a profundidade que essa discussão deve ter, né? Uma delas é o mito da democracia racial. Por décadas, nós fomos bombardeados de que somos todos iguais e que não há racismo no Brasil. Infelizmente, isso não é verdade. Os dados da desigualdade racial e os noticiários mostram que a população negra é submetida a muitas desvantagens ainda hoje, até os dias atuais. Outro desafio é que o próprio tema da infância também vem ganhando visibilidade só nas últimas décadas. Um exemplo, né, marcador social é o ECA, que mudou o nosso olhar sobre a violência contra a criança e o impacto disso na saúde mental dessas crianças. Então, há muitos pontos para essa discussão, para avançar ainda mais, ainda que se comparado a décadas anteriores, há muito mais visibilidade.
Qual é a importância da representatividade negra no processo de desenvolvimento da criança?
O tema da representatividade, por si só, ele é bastante importante, assim, né? É importante que a gente reconheça quais são as representatividades que já existem, né? O que é referido quando se fala da população negra. Sobretudo para as crianças, que já é uma população mais vulnerável, né? Se a gente pensar numa representatividade positiva, que valorize os aspectos da população negra e a sua cultura, sim, é extremamente importante. E aí a gente pode compreender também o que são as representatividades negativas que vão estar influenciando o processo de desenvolvimento da criança. Isso porque, como eu já mencionei, né, nós vamos nos entendendo a partir dessas referências que já existem.
Como você compreende as consequências do distanciamento da criança da sua origem, visto que percebemos uma tentativa social de trazer referências e simbologias brancas para o seu dia a dia?
Se eu entendi bem a pergunta, né, o questionamento é o impacto para as crianças negras da tentativa de embranquecimento e outros processos que distanciam da sua origem negra, né? Nesse sentido, se sim, eu acredito que há muitas dimensões de prejuízo psíquico. Entre elas, a frustração, porque ainda que a criança ela vá tentar se embranquecer ou tentar ser embranquecida por terceiros, o próprio racismo ele vai dar essa limitação de dizer que há um limite e que essa criança, no fundo, né, ou no limite, ela ainda é uma criança negra e que isso não é algo bom, pensando que o racismo ele promove essa hierarquia e essa inferiorização das pessoas negras. Uma outra repercussão, né, derivada desse mesmo processo de tentativa de embranquecimento é o próprio desenvolvimento de uma relação muito frágil que a criança vai ter com ela mesma e com as referências que são próprias suas, né, dos seus iguais, da sua cultura, da sua família por vezes.
Desde muito novas, as crianças negras se deparam com um tipo de preparação dada pelos seus familiares para situações de racismo que possam vir a encontrar, situações que devem evitar e assim por diante. Como deve ser a atitude da família, Margot?
Casos assim já indicam uma consciência racial, né? Uma consciência de que essa criança ela é negra, né? E incentivar a negritude dela e de informar sobre como o racismo estrutural funciona na nossa sociedade. O que é distinto já do movimento do mito da democracia racial que eu mencionei anteriormente. Geralmente, esses familiares, eles agem com a intenção de proteger a criança de uma futura violência racial que ela possa sofrer, sabendo que sofrer racismo, né, ele gera muito sofrimento e possíveis prejuízos, né, que são difíceis de mensurar. Nesses casos, eu tenho principalmente duas pontuações. A primeira é de que esse responsável que quer trazer essa orientação para a criança, ele entenda qual que é essa idade da criança e a partir dessa idade qual a comunicação mais adequada para se trazer esse conteúdo, que é um conteúdo delicado, mais importante. Digo isso porque há possibilidades distintas de trazer o mesmo conteúdo para uma criança de 3 anos, para uma criança de 6 anos e para uma criança de 11 anos, por exemplo. Então, buscar aprender um tanto sobre a especificidade da idade da criança negra que quer ser puxar esse assunto e adequar esse discurso, né? O segundo ponto é manter uma postura acolhedora, uma postura aberta para discutir sobre isso e uma postura acolhedora para caso se confirme no futuro, né, a violência racial.
Como as instituições, escolas e as pessoas podem contribuir para que as crianças negras tenham referências que as contemplem e gerem essa identificação?
Atualmente, há muitos materiais que orientam e instrumentalizam as instituições a ter práticas antirracistas, Né? O que a gente vê é que se as pessoas que compõem esses espaços não se eximirem dessa responsabilidade social e buscarem os acúmulos que vem sendo construído há anos, há mais possibilidade de que esse espaço seja reestruturado para um horizonte antirracista. Além de materiais, atualmente há também instituições que oferecem esse tipo de serviço, consultoria, práticas do psicólogo ou demais serviços, né? Eu vou dar destaque à Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira no ensino fundamental e médio. Essa lei, que completou 20 anos ano passado, lamentavelmente não é corretamente aplicada em todo o sistema educacional. Esse é um passo importante de ser realizado principalmente nas instituições de educação, dentre outros vários que podem contribuir para essa mudança social necessária e que vai impactar diretamente todas as pessoas, desde os adultos, né, funcionários, familiares, mas principalmente as crianças, que vão poder se desenvolver num contexto um pouco melhor e que seja de fato mais respeitoso com a diversidade humana.
Cada um tem seu jeito. Cada um tem seu valor. Respeitar o que é diferente é compartilhar o amor.
Vamos conversar agora com a Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Olá a todos. A autoestima de uma pessoa, uma visão positiva sobre si mesma, na maioria das vezes é formada na infância. Quantas pessoas hoje carregam memórias tristes de preconceitos, bullying e atitudes e palavras racistas? Por isso, é preciso conversar sobre esse assunto desde a infância, para ajudar a criar uma forte identidade racial nas crianças, para que elas tenham orgulho de ser quem são e como são. Com diálogo, sabedoria e empatia, podemos orientar as crianças para que percebam que são únicas no mundo, preciosas tal como são, porque são frutos da maravilhosa criação das mãos de Deus.
A pastora da criança é vida, é amor.
Vamos conversar também com o Leandro Praxedes, coordenador estadual da Pastoral da Criança do estado de Sergipe. Leandro, como vocês orientam as famílias sobre como os pais podem ajudar as crianças a se desenvolverem com uma boa autoestima sem preconceitos?
O que tem dificultado muitas vezes as nossas crianças são os preconceitos de raça, cor, religião, seja na escola, seja na família, seja na comunidade. E a Pastoral da Criança vem destacar essa importância dessa autoestima. Nós precisamos valorizar a nossa criança para que ela se torne cada dia mais uma criança saudável, com pleno desenvolvimento e com autoestima elevada. Esse é o nosso foco primordial.
Viva a vida!
E chegou o momento de ouvirmos a mensagem de Dom Frei Severino Klasen, arcebispo de Maringá, Paraná, e presidente do Conselho Diretor da Pastoral da Criança.
Precisamos ajudar desde cedo as crianças a construírem uma identidade racial sólida e positiva. Criar a cultura da inclusão, do respeito, da sensibilidade. E a construção de uma identidade racial segura não é algo simples, nem se completa na infância. Além disso, pode ter impactos significativos no futuro, mas considerando que é parte fundamental do desenvolvimento infantil, precisa ser conversada na família, na escola, em todos os ambientes onde as crianças estão. Tudo isso ajuda a criança a ter autoestima e contribui para a promoção e da compreensão da beleza que há na diversidade. Que o Senhor abençoe e proteja todas as crianças e todas as famílias.
Respeito é a melodia que toca no coração, unindo as notas da amizade em perfeita sintonia.
O programa Viva a Vida de hoje está terminando, mas logo, logo estaremos de volta.
Acompanhe a Pastoral da Criança nas redes sociais.
Obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço e até o próximo Viva a Vida.
Contamos com você.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.